Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Numa altura em que o comportamento dos adeptos está na ordem do dia, basta pensar no que aconteceu em Famalicão, na Amoreira e em Alvalade, e em que se discutem alterações legislativas relacionadas com o assunto, recebemos a Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, Marta Gens. Bem-vinda ao Rumo Desportivo. Obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa à distância.
Obrigada a nós.
O Governo Português aprovou na semana passada, em Conselho de Ministros, um novo pacote legislativo que tem como foco o combate à violência no desporto e que refere que, entre outras medidas, o apoio a claques ilegais e o uso de material pirotécnico dentro ou fora do recinto desportivo passam a ser considerados crimes. De que forma é que a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto olha para este cenário para a introdução destas medidas?
Obrigada pelo convite para participar e para ter um debate sério e objetivo sobre esta temática. A verdade é que, desde logo, nós ainda não temos propriamente acesso àquilo, portanto, à proposta de lei que eventualmente vai seguir para a Assembleia da República. E, portanto, logo aqui à partida, estamos mais ou menos, falta-nos uma análise um bocadinho mais detalhada e profunda sobre a legislação propriamente dita. Às vezes alguns pormenores técnicos podem ditar toda a diferença relativamente às normas. Por outro lado, nós concordamos de facto que esta Lei 39/2009 mereceria uma revisão, mas ao que parece as revisões desta legislação são sempre feitas ou são sempre pouco pensadas porque surgem na sequência de determinados episódios, portanto há sempre uma ação-reação. Obviamente quando uma lei está a ser editada em virtude de uma determinada reação, provavelmente não terá a revisão estrutural que ela merece, não é verdade? Portanto, nós concordamos sim que tivesse de haver aqui uma alteração estrutural a esta legislação, que apesar de ser uma legislação de 2009 já conta com cerca de 6 revisões, portanto é sintomático de alguma coisa que não está bem, ou se calhar o que não está bem é algo de profundo, e não a introdução de medidas avulsas consoante os episódios que vão acontecendo. Portanto, aquilo que nós conseguimos concluir é que existe uma pressão, alguém tem sempre de fazer alguma coisa relativamente a alguma coisa, então mexe-se na lei. Isto é profundamente errado, mais ainda para os seus destinatários, porque não têm qualquer consistência legal, não têm, enfim, não têm aqui um fio condutor. Vêem que, mediante os acontecimentos, a lei é editada numa espécie de pressão política, que na verdade também nos parece que fica sempre bem fazermos alguma coisa em prol da violência no desporto. Obviamente que sim, que a violência no desporto é um tema que deve fazer parte da agenda política, mas de uma forma fundamentada e de uma forma que de facto traga benefícios, não é? E de uma forma preventiva e não assim. Portanto, isto logo a título de, digamos, nota prévia relativamente aqui aos factos que levam a esta alteração legislativa. Por outro lado ainda, temos esta questão relativa à criminalização da pirotecnia que não decorre diretamente da alteração à Lei 39/2009, mas sim é uma alteração à Lei das Armas, que é onde se encontra previsto a tipificação de posse e de flagração de engenhos pirotécnicos e a sua criminalização, que na verdade, faço também aqui um parênteses, ela foi descriminalizada em 2019 e passou contra a ordenação, lá está, punível nos termos desta Lei 39/2009. Agora, volta a ser tema e volta a ser criminalizada. Porquê que as razões de fundo, ou porquê que a forma, e lá está, apesar embora nós ainda não tenhamos acesso ao texto legal, propriamente dito, e isso também nos pode aqui dificultar em alguma coisa a nossa análise no sentido mais profundo, porquê que, em princípio, esta tese é profundamente errada? Em primeiro lugar, porque, primeiro, temos de reconhecer que a posse e o uso de pirotecnia são, enfim, são características de determinadas culturas de bancada. Pese embora pela sua perigosidade, neste momento sejam consideradas contra ordenações. Porquê que é errado colocá-las no patamar de cima na criminalização e na medida que está pensada para a pena que está pensada para essa criminalização. Em primeiro lugar, porque criminalizar vai dar aso na prática, ou seja, a consequência prática desta criminalização é que toda a gente vai continuar a utilizar pirotecnia numa ótica de demonstração que sim, é possível, faz parte da nossa cultura, da nossa forma de estar nas bancadas, e vai fazê-lo de forma mais descaracterizada, mais camuflada e provavelmente não tanto dentro dos recintos desportivos, mas como fora nas imediações, onde sabemos que obviamente é muito mais complicado para os agentes policiais conseguirem, enfim, trabalhar. Por outro lado, estamos a colocar a posse e uso de engenhos pirotécnicos a um nível, numa moldura penal que vai até 5 anos, segundo aquilo que foi difundido. Estamos a colocá-lo num catálogo penal ao lado de crimes que têm essa moldura penal, como o crime de tráfico de influências e lenocínio. Isto não faz sentido. Parece-me a mim que isto é claramente desproporcional, e não faz sentido nenhum. Ou seja, temos aqui uma política legislativa que parece que trata estes assuntos relacionados com tudo o que tem a ver com recintos desportivos, ou parece que qualquer dia os adeptos mais depressa a entrar num estádio, parece que estão a entrar num recinto, numa prisão, do que propriamente num recinto desportivo. Portanto, a ótica transversalmente, a política que serve de farol à alteração legislativa, é uma política claramente securitária, que não faz sentido nenhum e que, aliás, vem no extremo oposto de tudo aquilo que tem sido feito pela Europa fora.
No seu entender, devia manter-se num cenário de contraordenação?
No nosso entender, deviam ser estudadas as coisas na sua raiz. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, reconhecendo que se trata de uma questão relacionada com o fenómeno da bancada, desde sempre, em todo o lado, portanto, nós não somos exceção. Muito antes, pelo contrário, nós até temos, comparativamente com outros países que nós conhecemos e conhecemos o historial, nós até temos um país com o índice de violência, e quando eu falo de violência, não falo na posse de engenhos pirotécnicos, porque na verdade, quando nós falamos em violência no desporto, devíamos falar em violência propriamente dita, mas o legislador coloca no mesmo saco a posse e uso de engenhos pirotécnicos. Devíamos pensar em alternativas, como fazem os outros países, por exemplo, o caso da pirotecnia fria. Devíamos pensar como em França está a ser introduzida, pelo menos, a utilização dos potes de fumo de forma segura nas bancadas, segura e responsável, inclusivamente com autorizações administrativas em cada jogo, nomeadamente com membros da polícia, com membros dos bombeiros. Na Áustria, a pirotecnia é legal, na Noruega, a pirotecnia é legal. Portanto, na nossa ótica, tem de haver uma responsabilização, o uso responsável, tem de haver responsabilização para que os efeitos nefastos da pirotecnia possam ser mitigados e controlados. Obviamente que fazê-la parte de um catálogo onde ela nem sequer é permitida vai fazer com que quem queira usar, vá comprar desse tipo de engenhos em qualquer lado, sem quaisquer condições de segurança, porque eles são de venda livre, e isto é preciso também sublinhar, eles são de venda livre. Se usar um pote de fumo no casamento, pode fazê-lo, mas usá-lo dentro do recinto desportivo não pode. Portanto, o que é preciso é apelar a uma responsabilização, ao uso responsável e controlado, obviamente para mitigar os eventuais danos ou riscos que o uso pode acarretar. E, portanto, nós estamos a caminhar, como se vê, no sentido diametralmente oposto daquilo que se devia fazer.
Em relação às claques ilegais, de acordo com estas medidas que faltam ser materializadas em projeto de lei, o registro destes grupos organizados torna-se obrigatório. Neste momento há 27 regularizadas. Portugal está preparado para avançar com esta medida sem grande complexidade?
Não. Bom, aliás, isto é uma questão de tese, não é? E tudo isto, se nós formos ao fundo das questões, tudo isto é uma questão de tese. Na nossa opinião, por tese, por defeito, uma lei que obriga os grupos organizados de adeptos e cuja definição também é muito, enfim, é muito livre, porque uma casa, do Sporting Clube de Portugal, que se desloca a um jogo, também é um grupo organizado de adeptos, portanto. Enfim, temos uma lei que não é muito consistente logo à partida. Depois, esta obrigação da constituição dos grupos organizados de adeptos como associações e posterior registro na autoridade competente, no caso estamos a falar da APCVD, durante muito tempo tivemos o IPDJ a tutelar esta matéria. este preceito pode ser inclusivamente, ou esta norma pode ser inclusivamente vista logo à partida e como tese, como lhe digo, como inconstitucional, porque viola aqui vários preceitos constitucionais, como aliás é uma tese que também já tem sido difundida. Portanto, na nossa opinião e à partida, não está certo. Existem outras formas de responsabilização dos grupos organizados de adeptos que têm a ver com a responsabilidade dos clubes, que muitos se queixam também de pagar elevadas coimas, mas que também não trabalham com os seus adeptos. Portanto, queixam-se das coimas, mas não conseguem trabalhar os aspectos positivos e pedagógicos de forma a que haja uma relação responsável entre eles e os seus adeptos. Portanto, limitam-se a cumprir o formalismo que a lei determina, que é esse formalismo que o Tiago acabou de dizer, mas não fazem muito mais, não é? Portanto, está na mão dos clubes depois também essa gestão que muitas vezes é mais ou menos justa. Portanto, logo aqui à partida, temos um problema na tese inicial formulada pela própria legislação. Portanto, consequentemente, tudo aquilo que advém, ou todo o excessivo, ou toda agora esta o acrescer das penalizações, por consequência, de acordo com aquilo que eu acabei de dizer, também por norma está, ou por consequência está errado.
E quando se olha para um registro de uma claque, acarreta custos para as pessoas que vão fazer parte dessa claque ou que já fazem, mas que querem legalizá-la, digamos assim. Isto em tese não pode tirar o colorido das bancadas, porque, como se sabe, as claques têm um papel muito importante nesse sentido. Há problemas, como a Marta disse e como todos os agentes esportivos reconhecem, mas eu creio que não há nenhum clube que não goste de ter uma claque na bancada.
Pois eu também, nós também concordamos, não é? A verdade é que também concordamos. Pese embora, também para esclarecer aqui, o que é ilegal, ou o que a lei determina como ilegal, é o apoio, ou qualquer forma de apoio, nos termos da lei, qualquer forma de apoio do promotor, que é o clube, nos termos da lei, a lei designa o promotor, a uma claque que não se encontre registada ou legalmente constituída e, consequentemente, registada. Portanto, isto aqui é ilegal. Não existem propriamente claques legais ou ilegais, ou grupos organizados de adeptos legais ou ilegais. Existem grupos organizados de adeptos. O que nós estamos a fazer aqui, ou o que o legislador quer fazer aqui, é barrar ou qualquer tipo de manifestação, porque a lei considera que qualquer tipo de manifestação do GOA, registado ou não, tem o apoio do clube e o legislador quer cortar aí. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Obviamente que, como o Tiago disse bem, o registro, aliás, a Constituição e registro dos grupos organizados de adeptos têm custos e são custos elevados. A Constituição de Associação importa uma deslocação ao notário, a elaboração de estatutos, enfim, importa uma série de diligências burocráticas e administrativas que têm necessariamente custos. E como a verdade é que nós estamos a transformar, como o Tiago disse, nós estamos a transformar o que vai acontecer aqui, é que as pessoas vão simplesmente deixar de ir, porque começam a estar cansadas, não é? De uma lei que é injusta, de uma lei que por burocracias administrativas acaba por lhes cortar as pernas simplesmente da liberdade, de ir a um jogo só porque sim, de comprar um bilhete na hora, na bilheteira, se for possível, de ir com os amigos, de ir em grupo, de ir sozinho. Porque tudo isto se torna altamente burocrático, excessivamente burocrático e administrativo. Se nós temos um resultado positivo com estas medidas de prevenção, eu acho que não o suficiente para justificar que elas existam. Portanto, há todo aqui um lote de questões em que se podia apostar, quando eu mencionei de início que esta legislação merecia uma alteração estrutural, de facto, mas há aqui todo um conjunto de medidas efetivamente preventivas. E não, estas medidas de prevenção, que de preventivo não têm nada, mas sim de muito sancionatório e de colocar nos ombros dos adeptos responsabilidades que à partida não deveriam ser suas. E, portanto, isto obviamente que mata todo o espírito que povoa e que supostamente deve existir na bancada, que é, enfim, o último pilar da liberdade e da cultura do futebol.
Isto pode significar mais um erro de casting por parte de quem decide, como aconteceu com o cartão do adepto.
Eu diria que sim, à partida diria que sim, porque, como lhe digo, é preciso conhecer os fenómenos para também poder legislar sobre eles, não é verdade? Nós podemos aqui introduzir algumas medidas, e atenção, este pacote legislativo contempla uma série de medidas e nem todas elas dizem respeito diretamente aos adeptos, mas nós podemos introduzir melhoramentos. Mas serão só remendos, não é verdade? São só remendos, mas de facto, que resultado prático é que isso vai trazer? Nós acreditamos que nenhum, muito pouco, e muito antes, pelo contrário, será altamente contraproducente, e portanto, eu diria que sim.
Falei da questão do cartão do adepto que foi lançado, creio que praticamente uma época de corrida voltou-se atrás. De que forma é que olhou para todo esse processo?
Bom, obviamente, posso lhe dizer, Tiago, que na verdade, quando a nova lei que foi aprovada, depois da sua votação na especialidade, nós fomos o país na Europa que teve o cartão do adepto e mais depressa o aboliu. O cartão do adepto, na prática, ou seja, o cartão do adepto, na verdade, entrou em vigor, ou a legislação relativa ao regulamento, a portaria relativa ao cartão do adepto entrou em vigor, nós estávamos em plena pandemia, portanto, na verdade, ela entrou em vigor, mas não teve efeito prático. Na época em que ela teve efeito prático, ela durou 3 meses. 3 meses em que não houve, ou 99% dos adeptos não se sentaram nas zonas destinadas ao cartão do adepto. Portanto, nós só podemos olhar para isto com bons olhos, numa ótica de mobilização, de crescente informação da massa adepta. Numa crescente consciencialização, pela primeira vez na história, os adeptos deram entrada de uma ação judicial contra o Ministério da Educação. E, portanto, isto tem de ter o seu peso, tem de ter o seu valor. E isto é uma prova também que as pessoas estão cada vez mais informadas acerca daquilo que são os seus direitos, daquilo que são as suas prerrogativas, daquilo que querem e daquilo que não querem. E que, sobretudo, querem ter uma voz, não querem ser tratados como clientes que pagam o bilhete e não têm, bem, têm direito a ver o jogo, ponto. Não é? Não. Não é esta a cultura, a pirâmide está em Portugal, está invertida. Nós só podemos olhar para aquilo que se passou com o cartão do adepto, como os adeptos informados também fazem valer os seus direitos e também são conscientes, sobretudo, daquilo que não querem para si e querem fazer ouvir as suas vozes, definitivamente, e como se passa em todos os países da Europa, onde os adeptos são parceiros responsáveis e conscientes. E é muito mais fácil, numa ótica preventiva, responsabilizar. E prevenir responsabilizando, não é? E trazendo a bordo também as suas opiniões e as suas crenças, do que colocá-los de parte para que depois eles tenham de agir, de outras formas, lá está, que são contraproducentes no que diz respeito à prevenção.
A segurança dos adeptos voltou à baila no início do campeonato, quando uma criança do Benfica, em Famalicão, assistiu ao jogo sem camisola por não ser permitido utilizar adereços do adversário numa zona que não é destinada aos visitantes, e quando na Amoreira, um adepto do Porto, com a filha ao colo, foi insultado por adeptos do Estoril. Era um cenário previsível, tendo em conta acontecimentos anteriores, nomeadamente das últimas épocas. Ou deixou a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto surpreendida?
Não nos deixou minimamente surpreendidos. Na altura, o que nós comentámos, e talvez nós não nos tenhamos focado em concreto nesses casos, nós achamos de facto que o alarme social tenha tocado mais alto, precisamente porque se trataram de episódios com crianças. E na verdade, quando se fala em desporto e crianças, nós temos noção que aquilo que nós fazemos e aquilo que queremos preparar é que eles um dia também possam fruir do espetáculo desportivo como nós queremos fruir nos dias que correm. E portanto, aí talvez o alarme social tenha soado mais alto para a sociedade civil, por assim dizer. Mas para nós foi só mais um episódio daquilo que se passa todos os dias nas bancadas portuguesas. Entre diferentes acessões sobre que tipo de adereços podem entrar, que nada prejudicam ou nada vão contra a lei e não podem entrar porque não podem entrar. Entre jogos à segunda-feira a 400 km fora. Entre todo este tipo de questões, jogos com bilhetes a 25 e a 30 euros para jogos que não são propriamente, enfim, os mais disputados do campeonato. São inúmeras questões que nós já tínhamos colocado e essas questões que se passaram, nomeadamente com crianças, porque existem essas regras, são só mais um episódio que a nós não nos choca particularmente ou o qual não estivéssemos à espera. Agora, são questões que devem chamar sim a atenção e redirecionar o farol das instituições que tutelam o futebol. Porque se é isto tudo que nós queremos para ter estádios vazios, então vamos todos no bom caminho, definitivamente.
Percebe o facto de os clubes impedirem a presença de adeptos com adereços nas zonas que não são dedicadas aos fãs visitantes, numa lógica de segurança, acima daquilo que podemos considerar uma ética desportiva, em que obviamente qualquer pessoa, em tese, poderia estar com as cores do clube que quisesse em qualquer zona do estádio.
Em tese, sim, mas temos de atender ao caso em concreto. E, portanto, não lhe posso dar uma resposta taxativa quanto a esse tópico, porque, como disse, depende do caso em concreto, depende da análise de risco que é feita. Obviamente que cada um tem direito de estabelecer as regras dentro das suas casas e aqueles que as visitam têm que as cumprir. Numa ótica precisamente de risco, de tese, portanto, ética desportiva, sim, é um brocardo que nós temos todos em consciência, mas depende muito, obviamente, do caso em concreto. Agora, também a ética desportiva, também nós sabemos que elaborar regulamentos de acordo com a ética desportiva e também a ética desportiva de todos cumprir aquilo que consta também nos regulamentos, quer gostemos às vezes um bocadinho mais e um bocadinho menos, isso também é ética.
Por questões que se percebem logo à partida, pelo facto do futebol ser mais mediático, falamos de episódios que aconteceram dentro de estádios de futebol. Mas se olharmos para o que acontece noutras modalidades, recordo que o Campeonato de Rugby não há muito tempo esteve parado devido a agressões, também há episódios em pavilhões. Considera que este é um fenómeno transversal, a praticamente todas as modalidades, sobretudo coletivas?
Eu diria que, não sei se o Tiago, quando se refere, fala em fenómenos de violência, será um
Violência,
bocadinho nessa.
exatamente.
Ok,
Ou falta de
porque
segurança.
a verdade é que nós temos esses episódios naturalmente mais concentrados no futebol profissional, também porque é ele que agrega uma grande maioria dos adeptos de desporto no geral. Eu acho que os números falam por si próprios. Agora, a questão é. Há também cada vez mais adeptos que, dado o excesso de burocracia, dado o excesso de securitarismo, dada a heterogeneidade de procedimentos de norte a sul do país, se sentem altamente desmotivados hoje em dia a ver futebol profissional. E, portanto, acabam por escolher as modalidades, acabam por ir também frequentar as modalidades dos seus clubes, que por norma têm bilhetes muito mais acessíveis, por norma têm um ambiente nos pavilhões onde ocorrem um ambiente espetacular em termos de bancada, que não tem o mesmo nível de securitarismo. Eu não falo em segurança, falo em securitarismo porque é uma coisa completamente diferente, porque é excessivo, tem aqui uma conotação excessiva. E, portanto, sentem-se mais compelidos a ir quando se vão efetivamente divertir. A ir ver as modalidades, portanto, grande maioria, ou existe uma larga franja de adeptos que está muito cansado destas questões paralelas que existem no futebol, porque de facto são questões paralelas, são agendas paralelas, e como elas depois se refletem também no cotidiano de todos os adeptos, enfim, começam também a partilhar o gosto de frequentar mais as modalidades.
De acordo com os últimos dados anunciados em agosto pela PSP, há 244, ou havia 244 adeptos proibidos de aceder a recintos desportivos. Este é o número que lhe parece adequado, tendo em conta os inúmeros relatos de violência que existem nesta área em Portugal?
Eu diria que eu não conheço os números, enfim, o universo onde se enquadram, ou qual é a percentagem a que corresponde esse número apurado, mas a verdade é que num universo de milhares de adeptos eu não considero proporcionalmente um número particularmente elevado. Outra nota que eu deixo também relativamente a esse número de aplicação. Segundo creio que o Tiago disse, aplicação de sanções acessórias de interdição nos recintos desportivos contempla questões como posse e uso de artefactos pirotécnicos, não são episódios de violência numa acepção genérica de violência como nós conhecemos, não digo em termos jurídicos porque acabam por estar no mesmo diploma e, portanto, é tudo violência, não é? Portanto, tudo aquilo que consta no diploma é tudo violência. Hoje em dia também entrar com uma faixa. Se calhar também nesses números está algum adepto que tenha entrado com uma faixa de dimensões superiores a um por um numa bancada onde isso não pode acontecer. Os números que saem são esses, mas a verdade é que este tipo de ilícito não tem nada a ver com violência. Eu estar num recinto desportivo, não estou numa zona para esse efeito e tenho uma bandeira de 2 metros, ela vai-me ser apreendida e vai ser lavrada o competente auto e eu vou ser condenada administrativamente pela APCVD. E esse número vai contar para os 244. E 244 falamos em 245. E isto não são episódios de violência, mas que implicam também a aplicação de uma sanção acessória de interdição de recinto esportivo. Ou, por exemplo, frases que se entenda exibidas ao abrigo da nossa liberdade de expressão, frases, por exemplo, de manifestações de descontentamento para com as direções, e não estou a falar até, e isto são casos que eu estou a comentar, são casos que eu conheço, que nós conhecemos, de adeptos que vêm ter connosco a pedir algum tipo de ajuda e de esclarecimento relativamente a isto, e portanto são aspectos que decorrem diretamente da lei, que levam à aplicação de sanções acessórias. Ou, por exemplo, frases de descontentamento ou de, como aconteceu recentemente num jogo, relativamente a manifestações contra a criminalização da pirotecnia, nos termos da lei, podem ser encaradas como mau comportamento dos adeptos e, portanto, também dão origem, quando existe a condenação administrativa, digamos assim, a decisão administrativa de condenação, também dão origem a uma sanção acessória de interdição no recinto esportivo. Portanto, 240 e poucos que me disse. Tendo em conta isto tudo, tendo em conta no universo de milhares de adeptos, não sei, tínhamos de escamotear um bocadinho mais, tínhamos de ir aos números um bocadinho em concreto. Mas é preciso perceber que lei é que temos para perceber que nem tudo aquilo que a lei, sanciona como uma contraordenação é violência no desporto.
Falou há pouco dos relatos que a associação recebe, e aproveitando o facto de termos a Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, que nos está a falar sobre alguns temas da atualidade, é importante também perceber em que dimensões é que se desdobra o trabalho da APDA. Tem, obviamente, contactos com outros países, com adeptos de outros países, quando há jogos de competições europeias, recebe queixas, apoia, eventualmente, juridicamente, alguns adeptos que se possam sentir injustiçados sobre uma ou outra matéria. Gostava que nos explicasse um bocadinho sobre, em relação ao trabalho que faz como presidente da APDA.
Nós trabalhamos, é uma questão, e eu agradeço sempre que esse tópico, a colocação desse tópico, porque de facto nós nascemos há 6 anos, nós somos uma associação sem fins lucrativos, não temos quaisquer tipo de, enfim, de financiamento, por assim dizer, sem ser as contribuições voluntárias dos nossos associados. Por outro lado, nós assumimos desde sempre um papel formativo, um papel informativo, em primeiro lugar e sobretudo pelos adeptos para os adeptos, ou seja, nós gostamos de cativar informação, nós somos veículos de informação séria, objetiva, sem subterfúgios, sem falsas agendas ou sem agendas paralelas, nós só queremos adeptos informados e conscientes, porque adeptos informados e conscientes são também adeptos responsáveis e são os parceiros certos daqueles que regulam o desporto em Portugal. Por outro lado, também temos um papel institucional, ou também temos desempenhado um papel institucional, obviamente, numa ótica de nos queremos também sentar na mesma mesa onde todas as decisões acontecem, porque nós também pertencemos lá e esse também é o nosso lugar. E, portanto, desempenhamos também esse vetor, vá, externo, institucional, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Somos membros da Football Supporters Europe, que é uma organização europeia, como se fosse a associação europeia de todas as associações e todos os membros e todos os adeptos europeus. Bebemos muito daquilo que são as melhores práticas que acontecem em muitos países da Europa. Sobretudo também, para além deste trabalho de informação, fazemos também, como o Tiago disse, esse trabalho e apoio muito personalizado e muito em contacto direto com os nossos associados, com os nossos simpatizantes e com as pessoas que nós conhecemos dos nossos meios no futebol e que nos procuram muito para, precisamente para esse tipo de apoio, para os esclarecimentos, para perceber o que é que nós podemos fazer. Intervimos muito também, às vezes, mediante situações em concreto que nos colocam alguns associados. Aconteceu isto naquele dia, será que me podem ajudar? Nós podemos, por exemplo, perguntar às autoridades competentes para esclarecer em prol da representação dos nossos associados. Portanto, é um bocadinho não, é um bocado grande este o nosso trabalho. Obviamente que a nossa preferência seria sempre que não houvesse problemas e que nós pudéssemos trabalhar, não é, a título efetivamente preventivo. Ultimamente até demos um workshop aos oficiais de ligação aos adeptos, junto com a Liga Portugal e com a APCVD, numa ótica também de empoderar e informar e estabelecer aqui até uma rede de networking entre os OLAs em Portugal para que o trabalho deles também seja cada vez mais valorizado. porque é importante numa ótica de comunicação entre o clube e os adeptos. Portanto, acaba por ser aqui temos aqui um espectro muito grande de atuação. Às vezes não conseguimos mais, porque, como dizemos também, somos uma associação sem fins lucrativos, mas de facto todos os 5, 10, 1 hora, 2 horas todos os dias que todos nós podemos dar, damos sem qualquer tipo de questão.
Neste momento, quantos associados é que existem?
Essa é uma boa questão que eu tinha de perguntar a quem está com esse pluro e, portanto, não sei responder com uma certeza absoluta, mas temos largas centenas e às vezes mais do que porque nós, a nossa a associação, nós temos 100% dos nossos associados são pessoas singulares e, portanto, nós temos também muitos grupos que, pese embora não sejam associados formalmente, são nossos parceiros e trabalham muito connosco e auscultamos de forma muito próxima todos esses grupos. Portanto, podemos ficar pelas largas centenas.
Em relação ao poder que tenta ter a associação, obviamente junto das instituições que decidem, tanto a nível nacional, a nível de segurança, como a nível da organização de competições, como a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, já falamos de algumas medidas que estão a ser pensadas, faltam ainda ser explanadas em termos de documentos oficiais, vamos designá-los dessa forma. Mas se tivesse de escolher uma ou duas medidas ou ações, quais é que considera mais fundamentais para o futuro?
A inserção efetiva dos adeptos na panóplia legislativa, do adepto, ou seja, não são os grupos organizados de adeptos, não são os oficiais de ligação dos adeptos, a inserção dos adeptos na pirâmide governativa de futebol, terem assento, terem voz dentro dos clubes e dentro das instituições, terem uma série de prerrogativas, como, por exemplo, a criação. Finalmente, a obrigação, ou que se estabeleça a obrigação da criação dos setores safe standing, uma homogeneização dos procedimentos de norte a sul do país, porque é uma inconstante nós não sabermos com o que podemos contar dependendo do estádio que vamos visitar e fomentar, obviamente, aqui uma rede de apoio muito grande para os adeptos visitantes, quer em termos de considerar. A bilhética, considerar os horários dos jogos, considerar as suas deslocações, portanto, mais acolhimento, menos securitarismo. Eu acho que a linha mestra daquilo que nós queremos é precisamente esta.
Para terminar, gostava de fazer uma questão que se fala muito sobre as tardes de futebol de antigamente, em que as famílias iam aos estádios e a Inglaterra ter evoluído, o Reino Unido em geral, ter evoluído no sentido contrário, de combater o liganismo e agora verem-se muitas famílias nos estádios. É possível dizer que é seguro uma família ir a eventos desportivos em Portugal?
Claro que é seguro. Obviamente, e nós não temos nada a ver com o modelo inglês, não temos nada a ver com, ou seja, o nosso modelo, enfim, não tem a ver com o modelo inglês, e dizermos que queremos ser como a Inglaterra também é uma pura falácia, não é verdade? Porque sabemos que o modelo inglês, como toda a gente gosta muito de dizer, mas muito poucos sabem o que estão a dizer, é, por exemplo, ter acesso a bebidas debaixo de teor alcoólico dentro dos recintos desportivos, que é uma coisa que em Portugal neste momento é impensável, não é? É uma espécie de anticristo que não se pode nem sequer dizer como estamos nós a querer punir os adeptos de risco e vem aqui à associação dizer que nós devemos em inserir as medidas debaixo de teor alcoólico. Portanto, nós não temos sequer essa maturidade, nós não temos problemas com a Inglaterra. Que tem um fenómeno casual muitíssimo proeminente e que tem graves problemas de violência, que não são dentro dos recintos desportivos, mas são fora, portanto, essa questão, às vezes, do modelo inglês também tem muito que se lhe diga. Por outro lado, falta-nos também crescer em termos de maturidade. Mas eu diria que hoje em dia todas estas questões às vezes são mais empoladas do que propriamente existentes. Nós falamos em dois ou três casos. Se falarmos em dois ou três casos de questões desta natureza por semana, obviamente, em tese e de acordo com a ética desportiva, nem dois ou três devia existir. O problema é que nós temos de encarar que dois ou três podem existir e que esses dois ou três não são 10, nem 20, nem são lutas fora dos recintos desportivos onde as pessoas onde existe uma gravidade brutal que nós não temos. Nós não temos episódios de violência como o que se passou agora para as competições europeias, o que se passou no Nice, com a Colónia. Nós não temos esse tipo de episódios. Portanto, claro que é seguro para as famílias irem ao futebol, que haja reconhecimento que existem questões que têm de ser tratadas objetivamente e pontualmente dentro dos recintos desportivos, bem, isso acho que é transversal. Infelizmente, a criminalidade é transversal em todos os setores da nossa atividade. Daí a dizer que não seja seguro, acho que não.
Marta Gens, muito obrigado pela presença
Obrigada, eu.
do Rumo Desportivo.
Obrigada a nós.
Recebemos, ainda que via online, presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, em mais uma edição do Rumo Desportivo. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.